dinheiro no casamento, bênção ou problema? Essas minhas palavras nas noites de casais não são efetivamente pregações bíblicas, com texto aprofundado. Eu considero pequenas palestras, com alguns pontos de bom senso, de vivência, de experiência, amparado em princípios bíblicos e alguns amparados diretamente em passagens bíblicas, mas eu gosto sempre de destacar que não se constitui numa pregação bíblica, que é muito mais densa. Então, eu quero começar com a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, numa passagem bem conhecida, a primeira parte, que diz: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Vou ler o restante. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Observem que não é o amor, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Só isso mostra que dinheiro é um assunto muito sensível na vida de cada um de nós. Desde pequenos, quando começamos a manejar um pouquinho de dinheiro, já pedindo para papai, para mamãe, compra isso, compra aquilo, tu é rico, tu não é rico, tu é pobre, aquelas noções começam a aparecer na mente da criança e vai crescendo, e durante toda a vida o dinheiro é um assunto muito delicado. O amor ao dinheiro é uma grande fonte de dificuldade, que a carne... Dinheiro é algo absolutamente necessário, ganharás o pão com o suor do teu rosto. Então, ganhar o pão é o suor do rosto, vai lhe permitir ganhar um dinheiro para você comprar o pão. Então, o dinheiro é só um intermediário entre coisas. Então, na realidade, ninguém aqui trabalha pela cédula, pelo papel, mas por coisas que o papel pode comprar. Coisas não só materiais, mas também do tipo de poder, capacidade de esmagar alguém, ou de se sentir importante perante alguém, de humilhar o outro. Então, o dinheiro traz muitas coisas além do próprio benefício material. O fato é que é fonte de problemas em qualquer área, qualquer estado em que alguém se encontra na vida. No casamento, que agora envolve dois seres humanos juntinhos, pretensamente, eu vou tocar nesse ponto aqui, repartindo o mesmo dinheiro, essas fontes de problemas tendem a aumentar. Ou pelo menos, deixa eu dizer dessa forma, precisa de uma grande atenção para que não se torne algo maior do que deveria ser, que já é um assunto complicado por si mesmo, ainda mais quando ele é mal dirigido no casamento. Eu quero dar algumas dicas para que a área financeira se torne uma bênção no casamento, não um problema. Vocês vão ver, alguns diretamente da Bíblia, outros da experiência, do próprio bom senso. Acho que eu não vou dizer nenhuma novidade, nenhuma dessas dicas, mas se for novidade, ótimo. Se for algum complemento, alguma coisa que você já sabe, já desconfiou e tal, ótimo também. Se você discordar, não é ruim, porque pelo menos eu estou estimulando você a pensar e a encontrar outros critérios, outras opiniões. Eu quero contribuir para o bem do casamento, não somente do mais novo casado aqui, quanto do mais antigo, quanto o meu, todos nós, até irmos para o céu, falando de crentes, vamos ter que tratar o assunto dinheiro com cuidado. Não é porque é casado há pouco tempo, é muito tempo, muda a forma das dificuldades. A forma muda, as formas mudam, mas as dificuldades estão lá. Combinem critérios para costumes que envolvem dinheiro ou decisões grandes. Se não houver critérios e o casal pensar diferente, vai haver discussão sempre que o assunto surgir. costumes. Eu vou dar um exemplo só. Vocês têm filhos pequenos. Mesada dos filhos. O pai pode pensar completamente diferente da mãe. Um pode querer dar mais, ser mais liberal, para que ele tenha mais responsabilidade com o dinheiro desde novo. O outro, não, é o contrário. Tem que apertar para ele aprender a passar com muito pouco e já a dureza da vida e valorizar o trabalho do pai ou da mãe ou dos dois. Então, são pensamentos válidos, que um pode ter um jeito, outro pode ter outro. Muitos estabelecem um valor para o menino, a menina, um valor fixo. Meu pai, por exemplo, não tinha esse critério. Ele dava um certo valor e quando a gente gastasse aquele valor, chegaria para ele e mostraria como gastou. Poderia ser 2 dias depois ou 20 dias depois. Então, ele estava mais preocupado, não era com o período que nós... Não era com o dinheiro gasto durante um mês, por exemplo. Mas como é que você gastou aquele dinheiro no período X ou Y? Era o sistema dele. Interessante e nos acostumou a fazer relatórios desde o começo e a vermos quanto nós gastamos, dizer com que gastamos. Não valia dizer, não sei com que gastei, não tenho a menor ideia. Então, estávamos em maus lençóis para ele dar de novo. Então, esses critérios deveriam ser combinados com o casal, porque aí vai o filho, encontra com a mãe com uma ideia, o pai com a outra, e vocês já aprenderam que são pais, que menino ele nasce com um doutorado em jogar pai contra mãe, já notaram? Onde é que eles aprenderam isto? Eu não sei. Eu sei que são mestres. Impressionante a rapidez com que eles começam a jogar pai contra mãe. Que é um problema que não vou nem entrar nisso. Mas prejudica a educação do filho, discordâncias em certos critérios. Vocês vão dar prioridade à compra compra do carro, ou do primeiro carro da família, ou de um carro mais novo, ou mesmo um carro novo, ou vão usar aquela reservazinha, ou reserva-zona, para reformar a casa? Vai ter que escolher, não vai dar para comprar um carro novo e para reformar a casa. Seria bom conversarem e terem um critério em comum, combinado, especificado, até para que não transpareça uma divergência em momentos inconvenientes, de formas inconvenientes. Não é agradável estar conversando com um casal e dizer, por mim morar no apartamento, mas ela não quer, o negócio de apartamento, eu queria para uma casa. Aí começam a discutir na frente dos outros, vão discutir no quarto de vocês e resolvam um critério. Discutam uma semana, um mês, um ano, mas chegam a um acordo, pronto, tá bom, vai ser um apartamento, vai ser uma casa, não é um nem é outro, vamos comprar 2 carros, um para você, outro para mim, nós estamos precisando. Mas combinem critérios. Detalhe, no caso de um impasse, quem decide é o marido. Tá bom, já ouvi de você o que tinha de ouvir sobre a nossa questão aqui, se vai ser um carro novo ou reforma na casa. Agora eu vou decidir. Não chegamos a um acordo, você já argumentou todos os pontos, eu já argumentei os meus, o ideal era a gente ter chegado num acordo. Vamos ter que resolver isso, está na hora de uma coisa ou da outra, então eu vou tomar a decisão. É assim que deve ser feito. Por isso é que o marido é a cabeça do casal, porque alguém tem que tomar decisões nos momentos certos. E essas decisões são do marido. Segunda dica. Eu fico triste quando eu vejo um casal dizendo, a mulher dizendo o meu dinheiro e o marido dizendo o meu dinheiro. Se isso for coisa moderna de vocês recém-casados, para mim, quem casou há 10 anos é um recém-casado, tudo bem, a diferença mesmo de geração, de idade, mas pessoalmente já tentei identificar se é só uma questão mesmo de idade, de geração, de época. Não creio que seja. Respeito a opinião diferente, mas não creio que seja. Eu acho que casou, agora é o nosso dinheiro. dependente da circunstância financeira de um, de outro, circunstância cultural de um ou de outro, se hoje um está trabalhando, o outro não está, se daqui a um mês inverteu, o que estava trabalhando perdeu o emprego, e o outro botou a lojinha, já está ficando é rico. Não interessa. E a ideia não se altera se apenas um dos cônjuges tem rendimento. Um lar não é feito apenas do patrimônio físico. Observem isso. O lar não é feito só do liquidificador, da televisão, do carro, da casa, da poupança, do dinheiro no banco, mas de todo um conjunto de valores. A harmonia que existe no lar, a organização que existe naquela família, a criação dos filhos, que envolve educação, instrução, saúde, roupa, tudo isto, o relacionamento do casal entre si, tudo isto é um patrimônio que a família, que o casal tem em comum. Os filhos são em comum. O relacionamento que um tem com o outro é em comum. O dinheiro é comum. Tudo é comum. Então, por que que não é? Por que que o que trabalha, o que tem a renda, vai dizer: o meu dinheiro não é o seu? E mesmo que o outro também trabalhe, é o meu dinheiro e o seu dinheiro. Por que que nunca dizem assim: o seu filho, o Joãozinho é seu filho e a Mariazinha é minha filha? Não é assim. Por que que o dinheiro é? O nosso lar, ele é bem conceituado na igreja. Graças a Deus. Nossa família dá um bom testemunho. A minha família dá um bom testemunho. A minha não. A minha. Não, a sua não. A nossa família dá um bom testemunho. A nossa. Então, esses valores intangíveis, que obviamente não são divisíveis, não só intangíveis, porque um filho é tangível, mas que não são indivisíveis, é impossível dividir. Na minha concepção, o casal devia entender o dinheiro que entra para o casal, mulher mais marido, marido mais mulher, ou só marido, aquele dinheiro também deveria ser indivisível. Eu penso assim: casal é sócio um do outro. Então, se eu chamo um amigo, vamos fazer uma sociedade, 50% para cada, vamos. Você bota um real, eu boto outro. Você bota um milhão, eu boto outro. Isso é sociedade. Então, se a sociedade está bem ou está mal, não importa, não vai dizer: a minha empresa, o outro vai dizer: é minha também. Ah, é, a nossa empresa. Mesma coisa, é ridículo um dizer: a minha empresa, para o sócio dele. É a mesma coisa. Terceira dica: se apenas um tem renda, não deve por isso humilhar, lançar no rosto do outro. E essa dica aqui, há 30 anos, mal tinha sentido, porque a ideia de mulher trabalhar remuneradamente, eu gosto de dizer remuneradamente, quer dizer que mulher não trabalha, trabalha muito mais do que marido, muitas vezes, o lar. Mas remuneradamente é uma coisa mais recente. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz assim: Filipenses 2 e 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Obviamente, essa é uma sugestão de relacionamento fraternal numa igreja. Se isso vale numa igreja, com pessoas que a gente mal conhece, tem igrejas já com certo tamanho que mal conhece o irmão. Se isso vale como um princípio de vida cristã, quanto mais dentro do casamento. Então, nunca, nunca, nunca deve haver o fator, pelo fato de um ganhar mais do que o outro, ou estar ganhando e o outro não, de humilhar, de esmagar, de querer impor, uma coisa assim. Quarto, é saudável manter certa individualidade no casamento. Aqui é um ponto interessante. Mesmo o casamento sendo uma sociedade, mesmo tratando o dinheiro como eu acho que deve tratar, como uma coisa nossa, independente da fonte de onde veio, dele ou dela. Mas o casal ainda mantém a sua particularidade. O marido ainda gosta de certas coisas, a mulher gosta de certas coisas, não só pelo fato de serem um homem e outra mulher, que já tem gostos diferentes, obviamente, necessidades de compras diferentes, mas de uma maneira geral, tem os gostos diferentes. Um gosta mais de gastar. Vamos curtir a vida. É clássico. Vamos viajar. Mulheres, vamos gastar 5 mil reais nessa viagem, 10 mil reais. Sim, mas a vida está correndo. Nós nunca fizemos uma viagem boa. Vamos viajar. Quanto tem saúde? Aí o outro disse, não, poupança. Porque não sabe a doença que o filho vai ter, sabe como é que vai ser a velhice lá na frente. Então, é o estilo de cada um. Qual é o que está errado nessa história? Nenhum dos dois. Claro, tirando os extremos. Você ser um gastador de tudo que tem até mais, errado, e você ser um avarento, é errado também. Mas, no meio termo, não é questão de errado ou certo, é questão de estilo. Quando chega num gasto mais pessoal, pode gerar certos conflitos. A mulher comprou um shampoo, ou sei lá o quê, que o marido, que é muito seguro, diz que tem shampoo mais barato. Outro dia, um amigo estava me contando que um amigo dele, conheço também, embora pouco, está numa obsessão financeira que meu amigo acha que chegou ao ponto do doentio. Ele acha que os filhos estão passando quase fome. E porque o marido chega para a esposa e diz assim, gastamos quanto de comida? Tanto. Baixo. Aí no mês seguinte, gastamos quanto? Tanto. Não pode ser mais barato, não podemos comer com menos do que isso, não. Pode. Baixo. E tal ponto de filhos adolescentes já magrinhos e com uma voracidade para comer, uma coisa triste, deprimente. Então, a maneira, esse é um extremo, obviamente, mas o jeito de um ser e de outro ser com o gasto do dinheiro varia bastante. Para evitar muitos atritos, eu tenho uma sugestão. Cada um estabelece um valor para si. Esse é para si. Mensal, para gastar com o que quiser. Se vai abranger coisas de embelezamento, de mulher, de pintar unha, não sei o que, cabelo, ou não, se isso aí é outra história, ou é apenas roupa, não sei. Mas eu acho gostoso o seguinte costume. Um tira tanto e o outro tira o mesmo tanto para compras pessoais, particulares. O que gosta de gastar bem pouquinho, economize e compra aquela coisa que ele compra, o mais barato que puder, ou não compra nada e fica ali, e no fim ele tem um prazer enorme chegar no fim do ano e ter juntado tantos mil reais ou tantos reais, aquele dinheirinho dele. O outro, naquela esfera ali, é completamente livre, se gosta de gastar mais enquanto vive e tal, gasta toda aquela verba. Um não tem nada a ver com isto. Naquela limitação combinada com os dois. Claro que isso é uma coisa bem limitada. Não vão rachar em dois tudo que ganha, cada um se vira, porque não vão fazer compras maiores e tudo. Mas, pessoalmente, eu acho que esse sistema alivia muito, muitos pontos de atrito e mantém algo muito gostoso que todo ser humano gosta, liberdade. Uma coisa que você perde quando casa é a liberdade, quer dizer, uma parte da liberdade, não perde a liberdade. Uma parte da sua liberdade, ela é sacrificada por muitas outras coisas maravilhosas, o companheiro que você tem, o sexo aprovado por Deus, os filhos que vêm, são coisas maravilhosas, mas você sacrifica, você não pode acordar e dizer, bom, vou para a praia, sim, e eu? Te vira, mulher, não tem sentido, não quero ir para a praia, mas eu quero, aí vai, Então, a liberdade é um bocado sacrificada. A não ser também um amigo do amigo meu chegou para ele e disse: rapaz, você não imagina. Outro dia eu saí de casa, a minha mulher perguntou: para onde é que tu vais? Olha aí, se metendo na minha vida particular. Então você imagina o que um homem desse tem na cabeça, chateado que a mulher perguntou para onde é que ele ia se metendo na vida particular dele. Ou seja, ele não tem a menor noção do que é um casamento. O casamento não tem mais vida particular, é a vida dos dois. Então, deixe-me dar essa sugestão aí, para cada um exercer o que num certo limite, numa certa esfera, a sua liberdade com a parte do dinheiro. Agora vai ser esquisito, o que ganha mais, assim, está aqui, beleza, quero a sugestão do pastor, eu gostei, R$1.000 para você, R$1.000 para mim e 100 para você. Pronto. Liberdade total. Gasto os seus 100 como você quiser, eu gasto os meus 1.000 como eu quiser, porque eu que ganho o maior dinheiro, não tem graça. Você precisa conversar, talvez, no gabinete pastoral, um bocado de coisa bem mais básica. Quinto, eu já falei quase repetição, só que eu quero dar dentro, eu já disse, o marido é que dá o tom, porque ele é a cabeça do casal, mas eu quero agora especificar, por isso que eu puxei agora o mesmo assunto, mas de uma maneira um pouquinho mais específica, é a questão do fato do marido não perder a liderança do casal pelo fato de ele ganhar menos ou não ganhar nada. Nada. O marido não ganha um centavo por algum motivo. Não é o normal, não é o padrão, mas é por algum motivo, capacidade física, um problema, eu não sei o que é. Mas ele não ganha um centavo. E a mulher é que ganha todo o dinheiro de casa. Ele continua tomando as decisões financeiras do casal. É estranho, é esquisito, pode parecer estranho, pode parecer injusto, mas é assim. Deus não disse que o marido é o cabeça do casal se ele ganhar mais. Ele é a cabeça do casal porque ele é homem. E ela é mulher, macho e fêmea. Então, é isso o que designou, o que fez com que Deus decidisse. E ele disse: Eva foi enganada. O homem não foi. Então, o marido é a cabeça do casal. Pronto. Isso Deus decidiu. Se você quiser discutir, discuta com ele. Não é comigo. Mas não tem nada a ver com dinheiro, a liderança do casal. É porque ele é homem e você é mulher. Falando com as mulheres. Se a esposa tiver jeito, o marido pode dar o controle das finanças a ela. E não significa dizer que ele perdeu a liderança do casal. Tem marido que não tolera mexer com dinheiro, não tem jeito, ele reconhece que não tem jeito, gasta muito, gasta pouco, demais, insegura demais, solta demais, ele não tem jeito, não gosta, não tolera. E a mulher tem jeito, ele sabe disso. Então ele entrega para ela a administração da renda e do dinheiro da família. Tudo bem, ele não perdeu por isso a liderança. Claro que no momento que ele quiser, ele pode retomar, porque ele é o cabeça. Já chegando no fim, sejam fiéis no dízimo. Não abram mão disso. E aqui um pode ajudar o outro. Vai ter uma época que um está mais fraco do que o outro. Meu bem, não vamos dar esse mês não. Foi tão difícil, gastamos tanto com a material escolar das crianças nesse mês, e ainda não consegui um emprego novo, ou você, Deus compreende, não vamos dar o dízimo dessa vez não. Aí espero que o outro diga assim: isso é uma tentação que você está passando, é uma fraqueza que você está enfrentando, e eu não vou deixar nós cairmos nisso, não concordo, não faça isso, não vamos fazer isso. E dê força para o outro. Dê o dízimo do casal. O valor combinado diante de Deus, o percentual que você vai combinar diante de Deus, se é 10%, se é 8%, se é 20%, vocês resolvem. Mas sejam fiéis nisso. Então, entrou R$1.000, deem o percentual que vocês combinaram dar. Entrou R$15.000, deem o percentual. Se entrou R$100, deem o percentual que vocês combinaram. Deem, Ah, mas não ainda é insuficiente para a nossa manutenção. Deem e provem a Deus nisso, experimentem. Isso eu fico com pena, quer ver, eu morto de pena quando eu vejo um casal enfrentando dificuldade, uma família, aí vamos descobrir que há 4, 5 meses não deu o dízimo. A gente vai conversar, pastor, não deu o dízimo porque estou em dificuldade. Ou será que, não vou dizer que é exatamente o contrário, não vou acusar assim, mas você, o que eu digo é assim, você não está agradando, eu suspendeu o seu dízimo, você não está agradando a única pessoa que poderia lhe tirar do sufoco, Cristo. Então, é até falta de inteligência, eu acho, de bom senso, de lógica, de razoabilidade, até de maneira fria. Eu quero agradar quem pode me tirar do problema. Espero que não seja só por isso que você vai dar o dízimo, para comprar Deus, que aí piorou, já estou em outra situação, mas dê com gosto. Agora, você quer ver uma situação para não dar dízimo? Aí eu acho que não deve dar mesmo, não. Nem um centavo. Ah, finalmente, pastor Mauro admitiu que tem uma situação e que não é para dar dízimo. Quando entrar, zero. Pronto. Essa é a única situação que você vai dar zero dízimo no final do mês. É quando entrou zero real naquele mês. Aí eu concordo que você dê zero. Tirou isso, não venha conversar comigo, porque não vai conseguir encontrar apoio. Eu sei que é para estar dificuldade financeira também. Muito bem. E é pela graça de Deus que eu tenho me mantido fiel nesse assunto, eu e a Sandra. Oitava, tem mais duas apenas depois desta. Sempre pedir sabedoria do alto para administrar o dinheiro no lar. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, nós temos uma exortação espetacular que eu acho que muito mais crentes poderiam aproveitar. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, faça uma promessa para Deus, né? É que diz assim, né? É? Faça uma promessa para Deus, não é não? Peça! Peça! E talvez Ele lhe dá. Peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Quer dizer, não lança nada no rosto, não humilha, não esmaga. E ser-lhe-á concedida. Gente, mais claro do que isso aí, não dá. A única condição que Tiago bota na frente é: peça, porém, com fé, em nada duvidando, e a passagem continua, não vou pormenorizar, mas peça e Deus dá sabedoria. Então, Senhor, como é que eu vou administrar esse dinheiro? O Senhor está tão curtinho, e os filhos aumentando, não só na quantidade, mas estão crescendo de tamanho, a meninazinha está ficando mocinha, e quer um vestidinho para cá, e quer um negócio para colar, está tão complicado, peça sabedoria. Vendo a casa, vou para uma casa menor, vou alugar uma casa, vende o carro, como é que, financia um imóvel em vez de pagar aluguel. São situações complexas que todo mundo enfrenta. Pode ganhar um salário mínimo ou pode ser um milionário, mas todo mundo enfrenta esse problema. Qual o problema? Sabedoria do alto para administrar o dinheiro que Deus deu ao casal. É isso, ou pouco, ou muito. Muitos se embananam todo com muito dinheiro, não sabe, não tem sabedoria para usar. Então, não esqueça de pedir sabedoria a Deus. Tão óbvio, né? Penúltimo, se tiverem apenas o que comer e vestir, estejam satisfeitos. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Eu não sei se já contei essa história para vocês, em púlpito eu devo ter contado, não sei. Pastor Pedro Brooks, missionário, amigo nosso, amigo de meus pais, falava pouco, voz grossa. Os meninos eram adolescentes. Aí ele chegou na cidade, ele morava em Rio Grande do Norte, Ligou: Mauro, como é que vão as coisas? Ih, Pedro, o negócio está ruim. Não é tá ruim, está difícil e tal. A construção, eu tinha uma construtora na época, está difícil, caixa econômica, não sei o quê, financiamento e cliente e tal e tal. Eu não reclamei, eu falei, ele perguntou, eu disse: está duro. Aí ele disse assim: está faltando comida para os meninos? Eu digo: não, não está não. Está faltando roupinha para os meninos? Eu pensei já esse. Já me quebrei aqui com o pastor Pedro há muito tempo. Já saquei, né? Ele preparando: está faltando roupinha para os meninos? Eu digo: não, está não. Está faltando dinheiro para um colégio bom para os meninos? Não, está não. Então pare de reclamar, seu caba. Ele é assim, bem durão. Eu digo: eita, nunca esqueci isso. Eu não senti que estava reclamando de coração, estava reclamando, murmurando. Não, não senti, não. Mas o tom, tudo bem, vai dizer, tudo bem, o menino está com saúde, eu com Sandra, está tudo bem, lutando na vida e tal. O tom, ele sentiu. Ah, difícil. Então, daí, o que ele disse para mim é precisamente 1 Timóteo 6 e 8. Tem que comer? Você, mulher e filhos, tem. Tem que vestir? Tem. De graças a Deus, esteja satisfeito. Agora, o fato de estar satisfeito não significa que você não queira melhorar de vida. É interessante isso aí. Esse satisfeito aqui não é assim: rapaz, eu ganhava bem, mas o negócio deu para trás, estamos aqui, vendemos casa, vendemos carro, e até na mesa está difícil botar, estou tão satisfeito, está tão bom assim, está tão gostoso não ter dinheiro para dar por mim, não ter comida para dar por mim direito, bem pouquinho, e as roupas dele, o sapato já tudo, um buraco, está joia, estou é satisfeito. É estranho. Mas a Bíblia não manda? Não creio. Eu acho que o alvo é comprar um sapatinho por mim que não tenha furado, é recomprar um carrinho quando puder, é lógico. Então o que é satisfeito? É uma coisa íntima com Deus, é uma atitude de espírito diante de Deus, reconhecendo: Senhor, Tu é que me dá tudo o que eu preciso, é pouco ou muito, e eu estou satisfeito de ser um filho de um Deus como Tu és. Não estou alegre vendo meu filho com o sapatinho furado, com esse aspecto não, mas isso se vem de Ti. Tu és um Deus tão maravilhoso, um bocado misterioso para mim, que eu não entendo às vezes os Teus caminhos, mas Tu és um Deus tão amoroso, tão maravilhoso, mandou o Teu filho morrer numa cruz por mim, tão espetacular, que até o sapatinho furado do meu filho me aquieta, porque eu sei que depende de Ti, e se Tu permitiste essa situação, é porque Tu queres, e na hora que Tu desejares também, vai mudar e vai nos dar mais conforto. Aliás, aproveito para pedir, Senhor, dá mais conforto, permita comprar um sapato novo para meu filho, permita ter um carrinho, coisa desse tipo. Então não é uma satisfação doentia, meio louca, porque o mundo deve olhar e dizer: esses crentes são tudo malucos. Então, quer dizer, quanto mais falta, mais ficam alegres, não são normais, ou então são hipócritas. Porque os clientes que eu conheço, tudo tentam melhorar de vida, tentam passar num concurso melhor, faz mais curso para poder melhorar de padrão. Então, são um bando de hipócrita que lê isso aqui e não estão satisfeitos coisa nenhuma com o que tem. Agora, cada um vai examinar o seu interior. Se você está fazendo um curso para melhorar de emprego, porque não está satisfeito mesmo lá no coração com o que Deus tem lhe dado, você está infringindo 1 Timóteo 6 e 8 mesmo. Pode ser o caso de parar de fazer curso, pode ser o caso de parar de trabalhar 12 horas por dia para a empresa não falir. Pensa você que vai falir se você não trabalhar 12 horas por dia, será que vai? Então essa questão de satisfação conforme Paulo manda é uma coisa complexa, delicada, é uma satisfação com Deus que nós temos. Não é estar feliz e alegre porque está faltando tudo. E nem é. O meu pai tocou nesse ponto, olhando para trás como ele trabalhava muito e tudo. O mundo moderno cada vez mais está colocando na cabeça de vocês, especialmente mulheres, ganhar mais, ajudar o marido a sustentar o lar. ajudar para não faltar dinheiro, para educar melhor, roupas melhores, colégios melhores, brinquedos melhores, viagens melhores, mais, tem que ganhar mais, fazer mais curso, se especializar mais ainda, procurar sempre um emprego melhor. Qual é o limite? Eu falei isso outro dia aqui, estou com isso na minha cabeça e no meu coração. É quase meio loucura, hoje, na época que nós estamos vivendo, alguém chega e diz assim, aqui eu paro, nesse padrão de vida, eu paro, padrão financeiro, não quero mais progredir. Botei empresas ali, já tenho duas filiais aqui, outra com lá, parei, aqui eu fico, estou satisfeito. Ah, mas no mundo empresarial, não ir para frente, aqui vale a dar para trás, aí tem toda essa maneira do mundo seduzir. E o diabo convencer que, para ser empresário de vergonha, e empresário moderno tem que crescer, porque se não crescer, a concorrência engole, e você é destruído, e tudo mais. Invenção do diabo para o crente. Porque se Deus quer honrar aquele crente com aquela merceariazinha dele, ou aquela lojinha dele, e ele só tem aquela lojinha durante 40 anos, ele sustenta a família dele com aquela lojinha, se Deus quiser. Tem que ter uma, duas, três, dez. Por quê? Quem mandou? Então, vocês são mais novos, pensem nisto. Não é uma coisa automática, óbvia, que tem que trabalhar mais e mais e mais e ganhar mais e mais. Não tem. Por fim, última, por mais que o casal lute, trabalhe, economize, os resultados vêm de Deus. Então, é Ele que nós devemos entregar os resultados. Não vou ler a passagem, já quero encerrar. E agradecer pelos resultados. Que Deus nos abençoe e o dinheiro que Ele nos dá, em vez de discussões, problemas, brigas, rusgas no casamento, que o dinheiro traga mais união, dinheiro muito ou pouco, ou médio, não importa. Mas que traga mais união, mais harmonia e mais curtição mesmo na vida do casal. E que Ele nos dê sabedoria para usá-lo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de poder falar para esses irmãos e irmãs, e que todos nós sejamos sábios no uso do dinheiro, tanto os novos quanto os já mais velhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.